racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Bem-vindos a mais uma emissão do O Vai ou Racha, passados 15 dias, depois do nosso Filipinho aqui, o designer...
O Filipe Simões,
esse grande designer...
Tivemos uma conversa muito interessante, passou pelo algoritmo, demos algumas dicas de aplicações muito engraçadas, o World.
É muito difícil dizer World.
E um mirror, qualquer coisa, para fazer imagens em espelho. Foi muito engraçado, ele tem ideias muito, muito giras.
Não é? E tem um Instagram daqueles de ficar horas a olhar para ele.
A fazer scroll.
É mesmo verdade. Daqueles nada mainstreams, muito, muito diferente. Muito diferentes. Portanto, nós há um mês que já andávamos na categoria designers, agora temos uma categoria aqui um bocadinho diferente.
Diferente, um bocadinho mais alcoólica.
Mais alcoólica. Não necessariamente alcoólica, também pode ser coisas sem álcool.
Pode ser coisas sem álcool.
Temos à nossa frente os gestores das redes sociais, da rede social Lisboa.beb, o João Roseiro e a Patrícia Silva. Muito, muito bem-vindos à nossa emissão, ao Vai ao Racha. E obrigada desde já por terem aceitado o desafio de estarem aqui para nos falarem um bocadinho do Lisboa.beb. Portanto, como é que surge, como é que nasce o Lisboa.beb?
Lisboa.beb nasce um pouco por marretice. Pronto, eu... sou um entusiasta de tudo o que é destilados, cocktails, cafés, etc, etc. E gostava de procurar no Instagram algo que me surpreendesse. Então comecei a seguir páginas de barmans, páginas de bares, só que não era o suficiente.
Portuguesas,
sim. Sempre nacionais. Uma outra referência internacional, mas acabava por ser tudo muito, muito simples e não me entusiasmava. Um dia, num jantar com a Inês, do Lisboa.com, eu perguntei-lhe, pá, tens uma página que fala de comida, de coisas, espaços giros em Lisboa, porque é que não introduzes bebida? Ela disse, mas bebida não percebe nada disso, porque é que não começas tu uma conta de Lisboa.beb?
Portanto, surge assim a Lisboa.beb e ela aceitou logo o nome Lisboa.beb?
Sim, foi ela própria que sugeriu, que lançou para o ar. Eu andei, sensivelmente, talvez 3, 4 dias a pensar, será que vai, será que não vai? Recolhi algumas fotografias interessantes, eu pensei, bem, já dá para arrancar. Falei com ela, pronto, ela tem a marca, não queria... Não queria fazer algo igual ou semelhante, era demasiado óbvio. Então falei com ela, deu o seu consentimento, perfeito, arrancámos.
E arrancaram a 15 de setembro de 2017.
Exatamente.
Fizeram agora recentemente um aninho, como estávamos a falar há pouco em off. Um ano com uma festa, como vocês nos estavam a contar. Como é que foi essa comemoração de um ano?
Foi divertida, foi juntar amigos, juntar seguidores, juntar alguns parceiros, pessoas que trabalham com os destilados em si, juntar alguns barmans, numa festinha pequena, que acabou por ser um tanto ou quanto grande, ainda tivemos 60 e poucas pessoas, né? De 80 e alguns convidados, não foi mau. Foi num dia péssimo para Lisboa, porque Lisboa estava um caos a nível de transportes e também estava a haver Noite Branca em Lisboa, com lojas a fazer promoções e etc, mas as pessoas conseguiram lá ir dizer um olá e
beber um cocktail.
Beber um copo, exatamente.
Exatamente. Calha sempre bem.
Acho que sim.
As publicações que tu fazes, portanto, quem visita a vossa página, o que é que encontra essencialmente? Não são só fotos vossas, tuas e da Patrícia.
São só nossas, não.
Também vocês replicam fotos de pessoas que usam a vossa hashtag e que vos marcam a vocês.
Senão estariam todo dia a beber
copos. Exato. Só para...
O que não era mal.
A grande maioria das fotografias são tiradas de contas que nos identificam, algumas nós pesquisamos
com a vossa hashtag,
identificam com a hashtag ou identificam a própria conta.
E é Lisboa.beb,
em extenso, exatamente, o hashtag.
Pois, porque o hashtag não aceita pontos.
Não aceita pontos,
sinais.
É tudo por extenso. Também, por vezes, fazemos alguma pesquisa, acabamos por, se gostamos da fotografia, marcamos, guardamos para mais tarde usar, acaba por ser assim um bocadinho de trabalho diário, mas todos os dias chegam-nos coisas bastante interessantes através do hashtag ou através de identificação, algumas por mensagem mesmo.
Privada, pois.
E o mais tarde usar significa o quê? Fazem publicações diárias?
Nós fazemos publicações diárias, uma publicação diária, eventualmente num dia que esteja forte, pronto, para o Instagram, uma publicação de manhã, se for até ao meio-dia, e uma publicação mais ao final do dia.
E tem sucesso essa segunda publicação? Ouvi dizer que o algoritmo manda abaixo um bocadinho
a segunda. É verdade. Mas se forem espaçadas pelo menos por 8 horas, Uhum. O algoritmo ignora. Mas
já
sim,
sabem,
é verdade.
8 horas entre publicações, sim, sim, sim. Está aqui uma dica.
Connosco resulta, por isso, acredito que com a maior parte das contas seja assim.
Uhum. Não, eu varia um bocadinho de algoritmo para algoritmo e andamos sempre aqui a estudar e ver o que é que a coisa que funciona.
Uhum.
Basicamente o Instagram é à volta disso, é experimentar e experimentar e ver o que é.
Pois, tentativa,
sim,
tentativa e erro.
Sempre, há pouco, uma regra.
Exatamente. Uhum. Há pouco falávamos em off, tu estás mais com a parte, tu Patrícia, estás mais com a parte da gestão da rede. Fala-nos um bocadinho disso. És formada na área, é só para falar um bocadinho mais perto do micro, mas és formada na área, tens algum curso?
A minha formação é mesmo em marketing digital, portanto, okay. Eu estou mesmo aqui no ponto. Uhum. A minha tendência é mesmo redes sociais e estudar e tentar perceber o que é que acontece e o que é que acontece atrás das redes sociais. Uhum. O João dá a cara, eu faço o estudo todo por trás.
Portanto, és o cérebro.
Exato. Dizer assim. E a ideia mesmo isso é estar todos os dias no Instagram e tentar perceber qual é o comportamento de páginas idênticas e páginas que não têm nada a ver. Por exemplo, as páginas de mais de lifestyle ou páginas de brands, e perceber o comportamento dessas páginas e das publicações e perceber, uhum, o que é que realmente está a funcionar ou não. E acontece muitas vezes, por exemplo, agora percebemos que funciona uma publicação diária.
Uhum.
Há uns meses atrás funcionava bem aqui o insistir e carregar com 3 diárias.
Uhum.
E a coisa está sempre a mudar, mas também varia muito o comportamento dos nossos seguidores, influencia muito o engagement, uhum, e influencia muito o algoritmo do Instagram.
Do Instagram. Uhum. Portanto, tu trabalhas na área, isto é um hobby que vocês têm neste momento, deduzo?
Sim,
é
sim,
um
sim,
hobby.
É um hobby um bocadinho a extensão da minha profissão.
Profissão, era aí que eu queria chegar. O teu expediente, o teu dia-a-dia de trabalho, o que é que tu fazes?
É isto,
de redes sociais, portanto, trabalhas numa agência com vários clientes ou trabalhas diretamente no cliente?
Trabalho diretamente num cliente, com acesso a um consumidor final, mas faço parte da gestão das redes sociais.
Uhum. Okay. E aí o comportamento, eu não sei qual é que é a área, qual é que é o negócio, a área, o produto ou o serviço do qual trabalhas, tem alguma coisa a ver com o F&B, o Food and Beverage, ou não tem nada a ver?
Não tem nada a ver, não. É na área da cosmética.
Ok. E o comportamento é igual?
E o comportamento é igual.
Pronto, portanto, chegamos aqui a uma coisa que é mesmo de algoritmo e não de só de consumidor.
Sim, sim. E tu, João?
Eu sou contabilista.
Nada a ver.
Tenho que arranjar um escape para sair de um bocadinho dentro do mundo dos números e das contas correntes e das conciliações bancárias e esse tipo de coisas.
Que é esses palavrões.
Então, sim, coisas muito, muito chatas e complexas. E então, Instagram. Okay. Basicamente.
É o teu escape.
É.
Já começaram a surgir parcerias desde que vocês têm o Lisboa.peb?
Sim. Sim.
Foram vocês à procura dessas parcerias ou vieram também muitas ter com vocês?
Ambas as situações, sim. Os primeiros giveaways que quisemos fazer, tentámos falar com marcas, tentámos falar com bares, uhum, se aceitavam, uhum, pronto, insistimos um pouco. Acabaram muitos por aceitar, outros não responderam, outros disseram que neste momento não estavam interessados, pronto, talvez uma outra altura. Nesta fase já é mais o contrário, já, uhum, são mais os espaços, já são mais as marcas que vêm ter connosco, e é uma situação que ainda estamos a gerir, porque também não queremos transformar esta página numa página comercial, exatamente.
Claro.
A ideia é que as pessoas entrem na página, vejam
uma sugestão,
o sítio, o cocktail. Muitas vezes já nos passaram mensagem que há pessoas que chegam ao bar e dizem, olha, eu quero beber isto.
Ah, e mostram a vossa
fotografia que foi partilhada. Uhum. Já acaba por ser um retorno interessante.
Já a pensar na foto que vão tirar.
Exatamente. Provavelmente, sim, sim, sim.
E também sentem muito o crescimento da página, das visitas à página com o crescente número de turistas, porque muitas vezes quando vais a uma cidade tentas ir onde os locais vão, não é? Uhum. Porque senão és comido por tudo o que é.
Exatamente.
Roteiro.
Tudo que é feito para turistas.
E aqui é um roteiro à parte, não é? Acaba por ser um roteiro,
sim,
de sítios para ir beber, mas um roteiro diferente.
Sim, nós quisemos que esta página fosse dirigida para locais e para estrangeiros. Daí também temos a diferença das legendas que temos.
Inglês.
Temos que ter esse cuidado, porque a ideia é que queremos crescer Lisboa, queremos,
sim,
partilhar Lisboa.web, não é?
Uhum.
Portanto, queremos aqui agradar os dois públicos e tem corrido muito bem. Temos notado realmente um crescente de público estrangeiro.
Uhum. Uhum.
E pois, já nos contacta muitas vezes por,
sim,
mensagem
por mensagens
privada, mais mensagem privada, são mais
pedir dicas,
são mais tímidos.
Muitos dos comentários, especialmente quando partilhamos uma fotografia de um espaço, então se for um rooftop, uma coisa
pois,
do género,
imagino.
Muitos dos comentários acabam por ser de estrangeiros, entre eles, identificam-se, etc, etc. Muitas vezes temos que usar, eu tenho que usar o Google Translator para tentar perceber, quando não é inglês, para mim é quase um mistério.
Sim.
Então, para tentar perceber o que é que eles estão a dizerem, identificam os amigos, basicamente, olha, vamos aqui, olha este espaço fantástico para quando chegarmos a Lisboa, já são pessoas que começam à procura, eu creio que também vem muito pelo hashtags, neste caso, não o Lisboa.beb, mas o hashtag Lisbon, que nós usamos também, que é para ser mais aberto e mais abrangente neste sentido.
Sim, usam muitos hashtags, não é? Eu vi...
Sim, usamos cerca de uma dúzia deles, uns focados em cocktails, bar, o Lisbon tem que lá estar. Também é uma coisa que irá sofrer alguma alteração, porque não queremos massificar a nível de cocktails, queremos uma coisa clean e estamos a ver quais é que funcionam melhor neste sentido.
E há uma coisa aqui importante a falar, no episódio anterior com o Filipe Simões, falámos precisamente desta questão das hashtags, que o Instagram, segundo ele, o algoritmo agora, quando vê muitos hashtags, acha que é spam, exatamente, portanto, não potencia essa fotografia.
Acaba muito pelo contrário, acaba por atirar para baixo.
Portanto, vocês ainda estão na fase dos testes de, exatamente, estão na fase dos testes dos hashtags, acho que é bastante. Qual é que foi assim a mensagem mais engraçada ou o pedido mais bizarro de um turista ou mesmo de um local, de uma pessoa de Lisboa, para vos fazer um roteiro ou uma coisa tipo...
Uma mensagem privada de uma blogger russa que estava em Portugal, tinha estado já no norte do país, depois passou para o centro do país e vinha a Lisboa, então enviou uma mensagem a dizer que era blogger, que tinha não sei quantos mil seguidores, e o que é que a gente lhe podia oferecer? E eu pensei, mas em que sentido? E troquei algumas mensagens, isto tudo falado em inglês, então ela julgava que nós éramos uma marca, uma empresa, sei lá, que agarrávamos em bloggers, influencers, seja o que
e
for.
Levavam-nos aos sítios.
E levavam-nos a beber copos, neste caso, mas não.
Mas foi... tiveram que explicar que estão só a divulgar os espaços de coquetéis e bar.
Essa é a nossa posição aqui
deste lado. Não consegui perceber se ela percebeu ou não, mas qualquer coisa como, olha, esqueçam então, pronto.
E possivelmente um unfollow, porque ficou muito chateada porque não lhe ofereceram nada.
É possível.
E muitas vezes é frequente haver a mensagem de, olha, e quando é que vos podemos conhecer, venham ver um copo connosco.
Sim, isso
claro.
Acontece muito.
Principalmente
com os espaços, quando aparece um bar ou um bar que já exista e que começa também a seguir a página, começa a acompanhar o trabalho, querem que a gente vá lá para nos conhecer.
E um bar novo, não é? Quer divulgar.
Vocês que são conhecedores desta parte das bebidas de Lisboa, dos cocktails e das bebidas destiladas, qual é que é assim um espaço que vos surpreende muito ou que vocês aconselhariam a alguém por toda a envolvência, por ambiente,
por
tudo?
É complicado, temos que segmentar isto por diversas categorias.
E também por gosto das pessoas, exatamente.
Sim, mas uma coisa assim abrangente em três categorias completamente diferentes.
Uma coisa que uma pessoa gosta sempre é um local, duas pessoas vão beber um café ou três pessoas vão beber um café ou tomar uma bebida, há sempre um que fuma, pelo menos espaços onde se possa fumar e desfrutar de um coquetel e
cada
de uma boa vista.
Cada vez mais difícil.
Pois, e essa
cada
já
vez
está,
mais
já
difícil. Bem, isto agora temos os rooftops, enquanto não chover a potes eles estarão abertos, é sempre uma opção, aí está ao ar livre, não há grande dificuldade.
O parque, o topo, o skybar.
Sim, aí. Também o Garden, que foi o
Mundial,
grande
o Hotel Mundial ainda tem um rooftop.
O Hotel Mundial tem um rooftop, é um rooftop um pouco mais restrito, não tão conhecido como o skybar.
Ok. É na Liberdade.
Sim, também.
Também nunca fui.
Pois, portanto, há uma data de...
Ah, o ferroviário também.
O ferroviário,
reabriu
sim.
Este ano, sim.
Reabriu.
Isto é um bocadinho interminável. Depende muito da... Qual é a localização, o que é que querem fazer antes, o que é que querem fazer depois.
Pois, pois há vários...
E Lisboa não tem propriamente a bebida de Lisboa, ou tem? E eu não conheço. Porque, sei lá, o Porto, temos o vinho do
exatamente.
Porto, se calhar...
Exatamente,
Setúbal,
não.
Temos o Moscatel, Lisboa
é imperial. Não... Imperial, eu acho que é global.
Sim.
Imperial, eu acho que é global, mas sim.
Temos a Sagres, vá, pronto.
Não tendo a dizer grandes asneiras.
É mais nossa a Sagres.
Não tendo a dizer assim grandes asneiras, acho que Lisboa não tem propriamente uma bebida que é marca.
Não, mas isso é Dóbitos, que parvo isso. Porque eu agora estava-me a lembrar a quantidade de barraquinhas de ginja Dóbitos.
Sim,
isso é Dóbitos,
exatamente. Há muitos, mas a ginja não é de cá.
Não
talvez
é de Lisboa.
O que se assemelha mais. Licor de pastel de nata, porque associamos o pastel de nata
Belém.
A Lisboa,
pois,
talvez, mas não sei se quer ser feito em Lisboa, se não, tenho as minhas dúvidas que seja, por isso não... Acho não, que não tem.
Vocês já se sentem um bocadinho, até com as mensagens que recebem e com os comentários, um bocadinho guias turísticos do ponto de vista...
Às vezes um pouco,
do ponto de vista da bebida, aconselham, já se sentem um bocadinho...
Sim, um pouco.
Já.
Tanto que até quando... à conta disso estamos com um projeto pensado também a ser a limar arestas, a ver se será uma coisa viável ou não, tanto para nós como para quem queira usufruir da experiência, que é uma espécie de um roteiro de um ou alguns roteiros, lá está, depende do... Isso ainda não é para agora.
Talvez
para mais tarde.
Um passo mais...
Isso é, também não está fora de questão, mas é um passo maiorzito. A ideia era mesmo fazer uma espécie de um roteiro, onde levávamos 3, 4 pessoas de cada vez no máximo, 3, 4 bares, que elas queiram.
Tipo,
também achamos
rally tascas.
Mais ou menos isso. Mais ou menos
um rally tascas com classe.
Com classe, sim.
Com cocktails.
Com cocktails, sim.
Uma tasca tem classe.
Exatamente.
Pode ter muita classe. Exatamente. 50 centímetros a cerveja, então. Oi, isso para classe.
Tem a maior classe. E não sei se já pensaram nisso ou não, que é uma ideia que eu quando conheci a página lisboa.bebelisboa.com, foi uma parceria com a Câmara de Lisboa. Não fará nenhum sentido?
Nunca pensei nisso.
Não?
Porque,
na verdade,
ou com
o turismo de Portugal, exatamente.
Exato. Nunca foi uma coisa que tivéssemos pensado, mas eu acho que há tantas páginas de Lisboa.
Pois.
Que se toda a gente se lembrar disto, ou se toda a gente... Certamente alguém já se lembrou. Por exemplo, temos o Lisboa Live.
Sim, também já enviámos... Aliás, nós temos falado, temos uma conversa, temos uma entrevista marcada agendada com ele, com o David, exatamente, e já fizemos 2 propostas ou 3 datas e ele ainda não conseguiu...
Sim, o David
tem uma vida doida,
exatamente.
Pois, imagino que sim.
E ele, vá, a nível digital, a nível de Instagram, é talvez o grande embaixador da cidade de Lisboa.
Sim, sim.
Já é do país todo. Enorme. Sim,
já,
sim,
aquilo
sim,
começou sim, com Lisboa sim, e ele também já põe no Algarve, na Rábida.
Já se falou aqui entre nós dois que é o Lisboa Live qualquer dia on tour, porque começa a circular e as pessoas começam,
mas
as
é
pessoas
mesmo.
Gostam.
Sim, 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 sim.
As pessoas gostam, são dicas,
um
é fácil.
De viagem de autor que sim. Agora está muito na moda, não é?
Sim.
É? Não ir só viajar, mas ir com...
Sim,
mas com coisas para ver.
Eu quando viajo, pelo menos vou muito à procura, principalmente no Instagram,
locais,
vou muito à procura do. Exatamente, de locais para comer. Sim, sim. Acho que é uma coisa muito interessante. Há pouco estávamos a falar de cocktails, de esplanadas e locais, que esta é a minha parte favorita, para beber uma boa cerveja. Seja uma cerveja artesanal, seja uma cerveja pilsner ou
isso
o que seja.
Isto vai parecer um bocado mal, mas eu não sou nada fã de cerveja.
Ok. Não, tu disseste que gostavas dos cocktails e das bebidas destiladas.
Mas cerveja, conhecemos esta semana, a Musa, pareceu um espaço bastante interessante, eles têm umas cervejas agradáveis. Do resto,
e ao lado tem um restaurante que não é instagramável.
Ah, é? Qual
que é? Proibido.
Ah, é?
É proibido fazer stories, é ao lado.
Então,
é
mas
o
que é que
o lugar que não existe?
Então, mas e o...
Exatamente.
É proibido fazer stories e
mas o quê? Tem lá assim um, tipo um
sítio é
polícia do Instagram?
O sítio é giríssimo e super instagramável, na verdade, mas
olha que isso é muito... Olha que era muito giro convidar-me... Ah, pois não, ia dizer, convidar-me quem gera essa rede social que não existe, na verdade.
Exatamente.
Boa, Filipe. Mas isso era muito giro convidarmos alguém.
É mesmo ao lado do músico.
E era uma coisa totalmente fora, porque nós focamos muito no Instagram e nas páginas que existem. Era agir convidar
como é
alguém
que
não tem
sem ter Instagram.
Sobreviver sem Instagram. Eu acho que, olha, Alexandra, deste-me aqui uma ideia. Vou investigar um contacto desse sítio. Há de haver, de certeza, na internet.
Sim,
portanto,
sim.
Não tem páginas nem redes sociais, mas com certeza que tem um e-mail ou um telefone fixo.
Sim.
Entretanto, falaram com a Inês para este primeiro teu contacto com a Inês. Olha, porque é que não faz isto? Qual é que é a reação da Inês à vossa página?
Ela gosta. Ela gosta. Sim, já fez 2 ou 3 shout-outs que deu logo de início, deu um input
um boost.
Gigante à página. Não tínhamos sequer 100 seguidores, ou tínhamos pouco mais de 100 seguidores quando ela começou a fazer.
Eu acho que vi através da dela, vi a vossa. Acho que foi, tanto que eu achava que era a mesma
momento,
coisa.
De um momento para o outro foi, por exemplo, deitámos-nos numa sexta-feira à noite, acordámos sábado à tarde e mais horas e... Que é isto?
Tantos pedidos.
92 seguidores novos, na realidade não eram 92. O Instagram só nos deixa ver 100 notificações
100,
de cada
exatamente.
Vez.
Exatamente.
Quando vou ver o número de seguidores
mais.
Já passava dos 500. Eu, uou, depois vi as stories e ela realmente tinha feito um shout-out e funciona.
Ok, funciona.
Sim, de vez em quando fazemos aquilo que é chamado um churinho, quando estamos a atingir um número redondo, agora para os 8 mil seguidores. Estávamos perto dos 8 mil
e
quem é que ajuda? Mais de 20 contas fizeram um shout-out, pequenas, grandes, as coisas acabam por resultar.
Sim, por resultar.
As pessoas gostam de ajudar e gostam de se sentir dentro
dos projetos.
Que participam, exatamente.
Onde é que vocês pensam chegar um dia com esta conta? Aqui se calhar mais para a Patrícia, a pergunta.
Ui.
Qual é que é o grande objetivo?
De... Costumam traçar objetivos?
Sabes que eu não gosto muito de traçar aqui um ponto final ou uma reta. Eu gosto sempre de me desafiar e ir sempre muito mais além do que aquilo que eu planeio. Uhum. E acho que aqui com a Lisboa.pb acontece isso. Eu chamo-lhe mini desafios diários, que é todos os dias conseguir ser melhor do que o dia anterior e potenciar.
E todos os dias têm seguidores novos, por exemplo.
Sim.
Seguidores novos. Todos os dias. A nossa conta é muito orgânica, é muito viva.
Uhum.
As pessoas reagem, participam, convidam, as próprias pessoas convidam amigos para virem gostar da página. Portanto, e todos esses momentos, todos os comentários são lidos com muita atenção, porque todos eles podem potenciar uma nova ideia.
Sim,
esta
sim.
Esta ideia que o João ainda agora
falou, uma nova parceria.
Guia, nós nunca fechamos nenhuma porta, nunca fechamos nada, nem quero pôr uma meta.
Claro.
Às vezes o caminho é tão reto que ignoramos aqui as laterais e podem aparecer oportunidades
nas fantásticas. Laterais. Uhum.
Então, claro. Todos os dias vamos aqui pensando e desenvolvendo. E quem sabe,
e é fácil.
Pode surgir a próxima vez.
É fácil fotografar copos?
Na maior parte dos sítios, é. Nos são sítios bonitos. Que têm aberto recentemente, não. Estamos a falar de sítios em que têm pouca luz, ou luz baixa, luz vermelha.
Luz média, luz sim, vermelha. Luz vermelha.
Um sítio agora fantástico, por acaso ainda não fomos conhecer, que é uma réplica, não sei se é réplica ou se pertence ao mesmo dono do mesmo espaço em Paris, que se chama Le Baron.
Ok, não conheço.
E que a luz é toda ela vermelha.
Imagino.
É, qualquer bebida vai parecer vermelha.
Sempre com aquele tom.
Não é fácil. Mas, pois, do resto...
Nós estamos apaixonadíssimos por um sítio que é a Toca da Raposa.
Sim, fantástico.
E temos lá...
Toca da Raposa.
Exatamente.
Onde é que é a Toca da Raposa?
A Toca da Raposa fica numa rua, Rua da Condesa, se não estou a erro, que é uma transversal, ou seja, vai do Convento do Carmo, do Quartel do Carmo, até às Cadinhas do Duque.
Ok.
Fica nessa rua.
Um novo bar de cocktails com produtos da época.
É, sim. Fantástica, Constança.
Que giro.
Ai, o espaço é muito giro.
Faz magia atrás daquele balcão.
Constança Cordeiro.
Mas tirar fotografias
não dá.
É muito difícil, muito difícil.
É porque é escuro.
Sim.
Mas é um espaço muito cru.
Muito intimista.
Exatamente.
Uhum. Muito intimista. Muito
minimalista.
Pois, minimalista.
E não há fotografia ainda tirada por nós que faça jus.
Exatamente.
Ao que aquilo é.
Exatamente.
Visualmente.
Sim.
E já pensaram numa coisa? Como é que vai ser quando já tiverem fotografado todas as bebidas, todos os coquetéis de Lisboa?
Estão sempre a aparecer novas. Felizmente Lisboa está com uma...
Pois está com uma cultura de bar muito forte.
Uma cultura e uma classe de barmans e de baristas.
Começou a tocar uma música...
Eles são bastante, bastante criativos e não gostam de estar parados. Uhum. Eles fazem uma carta.
Sim, inventam muito, há muito aqueles coquetéis de autor.
Normalmente.
Aqui aos pés a apressar a coisa.
Não, é um pouco isso, assim, por exemplo, este bar, a Toca da Raposa, trabalha com sazonalidade. Ela troca a carta com muita frequência porque vai, por exemplo, buscar as suas plantas ao Monsanto, vai buscar à Arrábida, etc.
Tanto quando acaba, exatamente.
Pronto. O mesmo se passa no Pesca, com o Fernão, ele também trabalha com muito ingrediente da época e da estação, logo a carta tem que ser trocada com alguma frequência.
Chama-se só Pesca?
Pesca. É um restaurante com um bar de apoio, mas o bar é quase tão bom ou melhor que o restaurante.
Há um bar que eu também tenho aqui, que não sei se vocês já conhecem ou não, mas eu estive lá recentemente. Aquilo é restaurante também com um bar de apoio, que é o Asiático, do Chef Kik.
Sim,
bem,
sim,
tem
sim.
Cocktails. Eu provei o Sochu, não sei Sochu. Se já provaram.
Sim.
Que é maravilhoso.
Está difícil que eu estou à procura dos bares e começo e a entrar um publicidade. Vídeo ou qualquer coisa.
Temos de ter um adblocker.
Sites estão carregadinhos de publicidade.
Pois estão. E, portanto,
vai sempre haver novas bebidas. Mesmo os barmans sentem-se com necessidade de criar algo novo. Por exemplo, o nosso espaço favorito em Lisboa, seja para comer ou beber, não há hipótese. Perdoem-me os outros todos, mas é o Pastel de Coração.
Ah, sim.
É
o mexicano.
Tequila e mezcal. Eles têm uma carta.
Ir a correr
para lá.
Pois, tem que ser mesmo a correr.
Exatamente. Chegámos até às 6h30, não é?
Nós já lá jantámos, não já? Não era nesse?
Não, nós fomos da última vez à La Siesta.
Não, mas uma vez no Caixotré nós jantámos num mexicano. Este é no Caixotré, o Pistola de Coração, pois. Tinha ideia que já lá estive contigo.
Há o Pistola de Coração e há o Las Ficheras.
E há o Las Ficheras, nós fomos ao Las Ficheras com o Pedro.
Com o Pedro, exatamente.
Pronto, mas no Pistola de Coração eles, além de toda a carta que já são, pá, uns 18 coquetéis, não é uma carta nada pequena, estamos a ver 3, 4 barmans, eles vão-se revezando, todos têm que saber pelo menos aquelas receitas.
Exato, de 18 coquetéis.
O head bartender, o Alan, está sempre a criar coisas novas, está sempre a experimentar. Inventar. Cada vez que nos apanha lá e tem algo já pensado, olha, provem lá este para ver o que é que acham.
Ah, que bom! São, são os cobaias.
É. E as pessoas perguntam-vos os preços. Qual é o bar mais barato?
É assim, o coquetel é um produto muito premium.
Nunca surgiu.
É uma coisa
caro.
É caro. Sim,
sim. Eu acho que questiona um pouco, mas também o estrangeiro já percebeu mais ou outra... menos qual é o preço aqui do mercado português e está satisfeito.
Pois,
e
satisfeitíssimo, de
os
certeza.
Os curiosos dos coquetéis não se importam de pagar.
Eu claro. tenho uma lógica...
Mas não deixa de ser um produto premium e que não é sim, acessível sim. a
não,
todos
não
os bolsos.
Não, não é uma coisa fácil.
Não
é uma coisa fácil.
Educadas para perceber o que é um coquetel.
Exatamente. Uhum.
Daí não questionarem o preço porque
claro.
já sabem que está no target.
Isto, vamos comparar o coquetel e os bares à restauração. Nós temos as tascas, que servem boa comida, comida típica portuguesa, e conseguimos comer por 10 euros.
Comida confortável.
Tal e qual como temos bares que nos servem uma bebida por 5, 6 euros. Isso existe. Não estou a dizer que são boas ou que são más. Quando passamos a um coquetel com certo e determinado trabalho, onde há toda uma elaboração, há um syrup, há um shrub, são tudo coisas que eles fazem nas suas cozinhas,
e
que eles pré-preparados. Exatamente, é criado. Esse coquetel passa ali para aquele nível de restaurante, que já não é o preço de tasca, mas é um restaurante que ronda os 30, 40 euros por pessoa. Daí um coquetel custar 10, 12 euros na sua normalidade.
Eu já paguei um coquetel, o mais caro que eu paguei foi no... como é que se chama aquele espaço muito na moda ali em Belém agora? O lixo... não me lembro agora. O Pé do Mate?
Ah, o...
O Sud. Eu ia dizer o SUV. Eu paguei 14 euros num um coquetel nesse espaço. Mas era só um coquetel
no topo, por exemplo, pagas 8, 9, 10
euros.
Sim. Eu por acaso gosto muito de coquetéis.
Também.
Gosto muito de cerveja, não vou mentir.
Também,
eu sou uma apaixonada de cerveja. Eu também bebo coquetel muito depressa e depois isso.
Exatamente, beber depressa, a cerveja escorrega melhor e é sempre mais em conta nesse sentido.
Isto que é, nós gostávamos de gostar tanto de cerveja como quem gosta.
Ah, eu adoro, mas gosto mesmo de cerveja. Sim.
Eu adoro,
eu gosto.
Nós estivemos de férias, estivemos na Ásia de férias e tentávamos sempre ir aos bares onde houvesse coquetéis. E pedíamos um coquetel, dois, normalmente ficávamos os três, o terceiro já era
a dividir
pelos
os dois.
Pronto. Três coquetéis, duas pessoas. E as pessoas que bebiam cerveja pediam à meia dúzia cada um, mas prazer que elas têm em ver
é
aquilo.
É muito bom.
Eu gostava de poder gostar.
Não, e a cerveja na Ásia, que é muito... Eu também já lá estive na Indonésia, foi aqui que eu gostei, foi onde vocês estiveram. A Bintang é uma cerveja muito leve.
Muito simples, muito fácil de beber.
Muito fácil, e é Pilsner, é aquilo, é destilado a... Como é que é? A Pilsner é destilado à baixa temperatura, não é? Ou alta? Agora não me lembro.
Boa pergunta. Mas é muito mais leve,
é
do
muito
que,
mais leve
do que as
aquilo
IPAs
é
e as
água.
Alas,
aquilo
é muito agradável.
É muito, exatamente, aquilo é uma cerveja
de alas.
Nós estamos habituados a, nós portugueses, já a nossa cerveja muito forte, Super Bock e Sagres, é uma cerveja corpulenta.
Os estrangeiros gostam muito da nossa cerveja.
Pois gostam, porque é muito corpulenta e é muito alcoólica. É muito alcoólica.
Eu lembro-me da Bintang
e ficam mais bêbados. Eu lembro-me da Bintang ser água, mas eu lembro-me de quase, não era em junho, evidentemente.
Eu gosto de Tsingtao.
A Tsingtao é muito boa, a chinesa é muito boa. E a cobra, a indiana, também é muito boa.
Essa nunca
me... Bem, muito boa. É, mas essa já não é Pilsner, essa
aquela
já é corpulenta.
É...
Eu adoro
ela. Eu não gosto.
Ai, eu adoro essa. E a IPA, que está no... Não, cerveja, eu gosto muito de cerveja, muito
também,
mesmo. E aprecio cerveja não só pelo...
Claro.
Há muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que bebem cerveja no objetivo de ficar ligeiramente alterado, bêbado. Pronto.
Vocês não têm cerveja no vosso...
Não temos cerveja. Porque...
Ah, mas olha, que era uma boa entrada.
Mas
as cervejas a 50 cêntimos.
As cervejas acabam por trazer uma coisa que nós ainda não queremos, que é marca, rótulo.
Pois.
Os copos de cerveja acabam por trazer marca atrás e não quero estar a partilhar coisas com uma marca atrás, porque às vezes já recebemos mensagens.
Não. Aquelas do. As lá do Musa não tinham, não têm etiqueta.
Tem o rótulo da Musa.
Ah, pois tem, o copo tem. Pois tem.
Acaba por ser um pouco...
Há bocado falávamos da parceria com a Câmara de Lisboa e acho que é importante também referir isso. Nós não nos queremos associar abruptamente
a coisas autárquicas, claro.
Sim. E a marcas, exatamente por isso, porque queremos manter esta conta orgânica, queremos manter esta conta
viva. Estou a perceber.
Tem a Beefeater, por exemplo.
Foi um giveaway.
É pontual.
Claro.
Mas não queremos massificar.
Claro.
Marca,
acho que faz todo sentido. É para ser o mais autêntico possível.
Sim, e um bocadinho o responder às pessoas que vão à procura do fazer aquilo que os locais fazem, não é?
Sim, exatamente. E aqui impulsar, quer dizer, a nossa paixão são os coquetéis, portanto é difícil fugir dos coquetéis, mas também promovemos muitas bebidas não alcoólicas.
Sim, também sim, temos sim. Umas quantas.
Também existem cocktails não alcoólicos.
Não alcoólicos, exatamente.
Mocktails.
Como é que se chama? Mocktails?
Mocktail.
Mocktail, mocktail. É. Pronto, olha, uma coisa que eu já fiquei a aprender. Que é um cocktail sem álcool.
Também, também se usa.
Mas a cerveja realmente não é um ponto que abordamos exatamente por causa da marca.
Da marca, é verdade.
É difícil fugir.
Pois é.
E mas já várias pessoas nos colocaram essa questão.
Ananás, adoro.
É, porque quem aprecia uma cerveja, eu pelo menos, eu gosto de experimentar. Aliás, há um espaço só de cervejas em Lisboa que já me falaram. Um bar só de cervejas que tem tipo milhões de marcas. Há vários. Pronto, eu lembro-me de falarem de um e eu nunca entrei nesse sítio.
Aqui perto do técnico onde estamos, a Cerveteria.
Cerveteria, sim.
Essa tem muitas marcas do mundo.
Esse deve ser a Cerveteca.
Ainda agora acho que já nasceu um novo desafio. Abordar cerveja.
Exatamente. E aquela coisa de não ver só em frente.
Claro, claro.
Não pôr aqui umas palas e pronto, acho que agora aqui entre meio dúzia de palavras
conseguimos perceber. O que é que eu tinha uma dúvida, por exemplo, e uma parceria ou uma conversa com alguém da Zumato, acham que não faria sentido? Eles também têm aquela...
Já falámos.
Ah, já falaram, já, ok, já. Pronto, então afinal a minha pergunta não foi assim tão descabida.
Já falámos, inicialmente eu quis chegar até eles, trocámos alguns e-mails, mas depois não, ficámos por aqui.
Ficaram,
amigos,
ok.
Amigos.
Não se deu. Pronto.
Ok.
Olha, aquilo, o Foxtrot já lá estive.
Sim, o Foxtrot é uma instituição.
Só malta do PS.
Também é daqueles sítios que são muito giros cá fora, tirar uma fotografia lá.
Ah, mesmo. Impossível.
É muito difícil.
É difícil, sim.
Temos de ter 3 ou 4 amigos a apontar as luzes, e as luzes têm que ser todas iguais, e aquilo tem que ficar ali uma coisa muito perfeitinha.
Olha, e como é que as pessoas reagem quando vocês republicam a foto delas?
Gostam, agradecem, muitos comentam, agradecem, muitos agarram na publicação, fazem uma story a dizer obrigado Lisboa.web, etc, etc. Uhum. Cada vez mais as pessoas sentem-se parte da comunidade.
Eu
e parte da conta.
É positiva.
E gostam, principalmente quando nós partilhamos uma fotografia de alguém estrangeiro que não usou o nosso hashtag porque não o conhece, não identificou a página porque não conhece, nós descobrimos, porque lá estávamos às contas dos bares, às contas dos hotéis, ver o que é que se passa. Isso já aconteceu N vezes, publicamos, adoram, identificam a família toda, vêm os primos, vêm os tios, vêm os filhos. Sim,
esse trabalho de pesquisa, ou seja, gente. Nós estamos a falar de uma conta com uma publicação diária, ou bidiária, como falavam há
sim,
pouco.
Sim, no máximo dos máximos.
No máximo dos máximos bidiária. Estamos a falar de uma coisa que envolve pesquisa, envolve tempo do vosso dia. Demora, eu não tenho noção quanto tempo demora, se eu gerisse, eu tenho um conhecido meu que gera a página é ele, o criador da página Visite Sagres, eu lembro-me dele passar... Horas do dia à procura de uma foto de um turista em Sagres, identificada, para poder replicar essa fotografia. Isto dá-vos muito trabalho.
Dá bastante
porque
trabalho.
Porque nem todas as fotos depois são válidas, não é?
Sim,
porque mesmo que encontrem 20
fazem
fotos...
Print, não é?
Muito complicado.
Fazem print da
sim,
da
print screen, sempre.
Okay.
Quando vimos que alguém partilhou numa story algo interessante, como fazer print screens de stories acaba por perder bastante a qualidade, enviamos uma mensagem à pessoa, olha, gostávamos imenso desta fotografia, há hipótese de nos enviares por e-mail ou mesmo por aqui, que nós gostávamos de usar, perdão, claro. As pessoas enviam, se não enviarem também, tudo bem, estão no direito delas. Já aconteceu uma situação logo no início também um bocadinho estranha, foi ter partilhado a fotografia, ter identificado a pessoa que a tirou,
e a pessoa
dizer assim, pá, olha, por favor não ponha, peço que tires esta fotografia porque eu não podia estar aí. Eu assim, então, mas isto estava a partilhar. Ah, mas eu pus numa story, não sei o quê. Pronto, tudo bem, apaga-se a fotografia.
Ok.
Acontecem este tipo de coisas. Assim, cada um.
Alguém que levou nas orelhas de certeza. Alguma namorada ou um namorado que ficou chateado.
E quanto tempo passam da vossa vida em bares? Deve ser bastante.
Sim.
Quer dizer, dias?
Eu não considero isso tempo perdido ou tempo passado. É a continuação de um dia, vá, digamos. Mas todos os dias não. Todos os dias não.
É, 80% da semana.
3-4 dias por semana. 3-4 dias por semana vamos a um bar. A semana tem 7 dias,
sexta-feira,
atenção.
Sexta-feira é garantido.
Sim, sexta-feira sábado é sempre. Também. Sábado, sempre.
Portanto, hoje é hoje que este programa está aí para a segunda, mas isto está a ser gravado no sábado.
Quando vamos. Ou quando não vamos a bar? Fazemos bebidas em casa. Pronto, agora se perguntarem.
Ah, okay.
Bebem cocktails todos os dias? Sim, bebemos.
Sim, mas não, como se calhar uma pessoa bebe uma cerveja todos os dias, não?
Sim.
Isso não implica, não implica na,
em casa
na...
é fácil, faz meias doses, é meio cocktail a cada um, por isso.
Mas vocês sabem fazer, têm vindo a aprender. Tu és um aficionado.
Sim, sim. Eu há muitos anos, eu posso dizer isto, é clichê, é um bocado fleiro mesmo dizer que eu comecei a gostar de cocktails quando vi o Tom Cruise no filme. gostava muito do flair, ele fazia maravilhas com as garrafas e a tirar o gelo, eu, pá, mas isto é possível? E depois comecei a ver mais, cada vez mais, assim, filmes a aparecerem com este conceito. Uhum. Mais tarde surgiu a internet, não é? Porque estamos a falar de 1980 e qualquer coisa, ou 90 talvez, o cocktail. Com a internet começou a aparecer, muito o interesse de aprender, o YouTube então... Maravilhoso, quando eu descobri o YouTube, descobri um mundo completamente diferente. Comecei a adquirir alguns livros, sempre tive amigos a trabalhar em bares de Santos, na altura era Shots, mas...
Aí, os bares de Shots, eram tipo, eram os Marretas, o Vacas Loucas. Eu lembro-me de ir à noite e só beber Shots. Ah, não sei o que eu aguentava, anos, hoje em dia bebo um Shot e
durante
e
dois
morro,
anos seguidos,
sim.
Quintas, sextas e sábados, era Marretas, todas as quintas, sextas e sábados, cheguei a ir para trás do bar fazer Shots para aquela malta toda, que para mim já era muito uma coisa fantástica, misturar ali duas bebidas, uma bebida sabe uma coisa, a outra sabe outra, misturada sabe uma coisa completamente diferente. É, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, basicamente.
Exatamente.
Os cocktails é muito à base disso, por isso gosto de aprender, gosto de fazer em casa, faço os básicos, como é óbvio, não consigo fazer nada que seja muito complexo, porque
se algum dia eu for jantar à vossa casa, eu gosto muito do... como é que é?
Eu gosto de Cosmopolitan.
Não, eu adoro aquele que é o Ice Tea, qualquer coisa Ice Tea.
Long Island Ice Tea.
Sim, adoro esse.
Faz parte. Portanto,
sim,
exatamente.
Clássicos são símbolos.
Eu sou a
os clássicos é fácil.
Mas já sabem, um dia se me quiserem receber em vossa casa, eu faço-me convidada para ir beber um Long Island Ice Tea.
Também gosto.
E a Alexandra um Cosmopolitan. Isso era de uma série, não era? Não era da Sex and the City?
Exatamente.
Já vos aconteceu... alguém pôr um hashtag Lisboa e afinal o bar não ser em Lisboa.
Ah, exato, coisas erradas.
Já aconteceu pessoas identificarem com o Lisboa.beb ou até mesmo a conta de bares que são, por exemplo, Montijo, Barreiro.
Ah, ok.
E vá, Grande Lisboa é uma coisa, Lisboa outra. Até ao Barreiro, Montijo,
Almada,
pois.
Almada, ainda nos estendemos um bocadinho, apesar que não temos muita coisa. Almada temos bastante
Almada
coisa,
principalmente muito,
o ponto final, adoramos as fotografias que as pessoas tiram lá, um espaço fantástico.
É o pé do Cristo, não é?
Sim.
É. Sim.
Do resto, sim, já aconteceu pessoas identificarem bares do Algarve, bares no Porto,
pois,
bares em Peniche, fotografias giras, que na altura eu vejo, uau, fantástico, esta salta já para cima das outras todas,
mas não.
Aí, bolas, não dá.
Uhum. Tem um arquivo.
Sim, guardamos.
Há sempre duas fases de seleção, que é a primeira, é arquivar as coisas todas, no final, na pré-publicação, é pesquisar e ver, ok, isto está tudo certo.
Certo, portanto, não vamos enganar ninguém com as nossas publicações.
Claro.
Sim. Eu queria perguntar alguma coisa, que eu me esqueci agora o que era, porque é um clássico também, estamos a falar aqui de cocktails clássicos, é um clássico, Filipe, é esquecer-me do que queria perguntar, porque entretanto já me perdi, mas eu já me vou lembrar.
Mas há cocktails lindíssimos, que dão fotografias fabulosas.
Pois, uma delas
mesmo
era esta, das fotografias, mas não era esta que eu tinha agora, esta já tinha pensado há pouco. Uhum. Portanto, vocês que trabalham no Instagram com bebidas, qual será a bebida mais instagramável? E pronto, neste caso depende muito, eu sei que tem a ver com da luz e do espaço, claro, em si, mas assim, uma bebida que fique muito bonita numa fotografia.
Uma bebida que tenha flores como garnish, uma bebida que tenha uma boa rodela de ananás, okay, colorida. Os copos de cobre...
Pois é, estávamos a ver ali um há pouco.
Resultam muito bem. O ananás de cobre que a Helix andou a disponibilizar aos barmans e aos bares o ano passado, salvo erro, também resulta muito bem. Aliás, quase todos os bares em Lisboa o ano passado tinham um cocktail com o copo da Helix.
Qual é que é esse copo? Porque eu não sei qual é esse copo. Não
tô... É mesmo o ananás.
Sim,
temos aí uma ou duas fotografias com ele.
Ali atrás mas vi há pouco um barman a preparar
exatamente
uma série de cocktails.
Pois, nesses copos.
Que são
sim, por exemplo, esse barman
tudo
é o nosso amigo.
Tem a fruta, não é? Fica sempre giro.
Fruta, flores.
O Giovanni, o Johnny, que trabalha no Double Nine e ele fez anos e quisemos prestar-lhe uma pequena homenagem.
Claro,
ele faz anos, vamos dar os parabéns.
Desta forma.
Exatamente.
Está muito giro, assim. Ah, ok,
exatamente.
São estes copos. Pois são, eu não conhecia estes copos, se calhar foi uma fase que eu da minha vida que eu tive fechada.
É incrível. Este copo tem uma história muito gira e também tem uma situação muito engraçada. Por exemplo,
tenho uma pergunta também muito boa para fazer. Já me lembrei das duas que queria fazer.
Mas deixa-me só terminar
aqui. Falar em copos, sim.
O Red Frog, o Paulo, um dos donos e uma das cabeças que está por trás de todo o meio menu e talvez os melhores cocktails que Lisboa tem para dar ao mundo, neste caso, tinha pessoas que chegavam lá, exatamente porque iam vendo fotografias do cocktail com o ananás de cobre da Helix e diziam, olha, eu quero este cocktail.
Pois,
e ele assim, olha, mas quero saber o que tem. Ai, não, eu quero este aqui, exatamente, que é para fazer uma fotografia muito gira. pronto, tudo bem, ele explicava, olha, mas eu vou lhe dizer o que é que tem, o que é que não tem. Não, não, mas traga, traga. As pessoas tiravam a fotografia, provavam, e na realidade o cocktail não era propriamente do gosto, porque era um cocktail forte, intenso, servido de uma maneira muito
bonita.
Já
valeu a foto.
Pois, é mais ou menos isso, é pagar por uma fotografia.
Exatamente. O que eu te queria perguntar em relação aos copos que me lembrei foi os copos há copos específicos de cada bebida, como temos o caso do gin, dos copos em balão, ou do Cosmopolitan, ou das margaritas em copo,
exatamente,
em cone.
Exatamente.
O copo tem alguma coisa.
O copo faz toda a diferença.
É isso. Como é que faz essa diferença?
Há duas coisas que fazem uma diferença: é o copo e o gelo.
Sem dúvida.
Pois, aquela coisa do gelo.
Eu, por exemplo, não gosto de beber água numa caneca.
Pois.
Porque é grosso.
Faz sentido.
Água.
Exatamente.
Sim, sim.
Exatamente.
Sim,
uma coisa assim, água numa caneca.
Estou a perceber. Leite em copo também do que em caneca.
É tudo uma questão de sensação. É apurar os sentidos. Tal e qual. Tal e qual como, por exemplo, o vinho do Porto se bebe naquele copo desenhado próprio pelo Cisa, que é para quando levamos ao nariz, vem aquelas notas, etc. Os coquetéis acaba por ser um bocadinho a mesma coisa. Copos de cobre vão gelar a mão muito rápida.
Sim.
É bom para bebidas frescas, com gelo moído, um Moscow Mule, uma caipirinha servida num copo de cobre fica perfeito também. Não é o copo ideal, mas pronto. Falando no gin, para mim, o gin não é servido nesses copos de balão. Eu gosto de copos baixos ou aquele copo...
Ou alto.
Copo alto, flare da tasca, com metade gin, metade tónica, limão espremido, está feito. Esse copo serviu exatamente porquê? Estamos a falar de uma bebida que tem... 4 partes de água, uma parte de gin, muito gelo, muito peso, tem que ter sustento. E se nós vamos estar ali com a mão a agarrar naquele balão, acaba por aquecer e diluir mais a bebida, então tem aquela pega grande, mas sim, o copo acaba por fazer toda a diferença. Há pessoas que gostam de copos grossos, pessoas que gostam de copos finos, pessoas que gostam de copos com pé. Por exemplo, margaritas para mim também tem que ser um copo old fashion, um copo grosso, grande.
Sustento. Nós, por acaso, quando fomos jantar, Alexandre, bebemos uma margarita, mas em copo
tradicional,
de copo de corne, chama-se assim, não sei como é que chama.
É o tulipa, salvo erro.
São baixos.
Acaba por ser. É ao gosto. É ao gosto de cada um. E eu acho que isso também faz parte do trabalho dos bars e dos barmans servindo coisas clássicas, cocktails clássicos, numa apresentação diferente, num copo diferente.
Claro, para mudar ali o. Para mudar os sentidos.
A categoria dos cocktails sticky, que vão buscar muito rum, vão buscar muito açúcar, muita fruta, acaba por ser servidos naqueles copos.
Da América Latina, não é?
Sim, exatamente. Vão buscar muita coisa tropical e acabam por ser servidos agora naqueles copos estilo Bordal Pinheiro, mas com caras de tiquis mesmo, com os deuses sticky, com tucanos, com flamingos. Se forem servir no outro copo de cocktail, não deixa
aqui
de ser tão bom. Mas
sim,
é tudo uma questão de... É uma questão de apresentação.
Ok. E o Lisbon Bar Show, eu acho que é Lisbon Bar Show, evento, diz-vos alguma coisa? Portanto, não sei, foram lá...
Eu vou lá desde o primeiro ano.
Vais lá desde o primeiro. Eu trabalhei nos anos todos, menos no anterior, que foi ali no Braspata.
No
Convento Beato, exatamente. Foi o único que eu não fui, foi
este
ano passado.
Este ano foi lá também...
Aquilo vem barmans do mundo inteiro.
Sim.
É muito.
Eu gosto muito do Lisbon Bar Show.
Ainda não tinha essa conta
quando
foi? Ou já tinha?
Já
havia.
O ano passado não. O ano passado ainda não
tinha
conta.
Tinha.
Este ano já tinha conta, sim. Eles realizam em maio. Este ano a conta já existia, com 9 meses, sensivelmente.
Ok.
O Lisbon Bar Show é uma coisa, é uma experiência única.
Sim.
Não só para bartenders, não só para entusiastas de bebidas, mas um pouco para toda a gente, para conhecer. Maneiras de servir, conhecer bebidas puras, conhecer aquelas pessoas fantásticas que vêm de todo o mundo para falar. A pena que eu tenho, lá está, é que a maior parte das pessoas interessadas em ouvir falar aqueles fantásticos bartenders que vêm do mundo fora, acabam por estar lá a trabalhar também, acaba por ser um pouco ingrato para eles, mas é interessante,
verdade.
Eu perdi este ano algumas horas a ouvir
algumas
palestras e fiquei encantado com o que se anda a fazer pelo mundo fora.
Até porque eu não era entusiasta do mundo do cocktail. Gosto de um bom cocktail, evidentemente, mas não sou aficionada dos cocktails. E lembro-me de estar lá em trabalho e o meu trabalho era muito esperado, que era tipo, vou fazer ali uma entrevista, a seguir tenho 3 horas livres, bora ver coisas. Ou provar cocktails.
Sim, provar.
E lembro-me de ter adorado toda a mística que há à volta do bar e à volta de um cocktail. Fiquei muito, muito surpreendida com
isso. Eu só não sou aficionada a cocktails porque normalmente
são caros.
Sim.
É verdade, não é para qualquer bolsa, é verdade.
Sim.
É bastante caro.
Sim, principalmente para ir com frequência e apreciar realmente.
É uma coisa que dá para fazer com alguma facilidade, uma vez por mês.
Sim, depois
uma vez por mês. Uma vez por mês, ou duas vezes bebermos um cocktail cada uma das vezes que a gente vá. Isso não é difícil.
Depende, há várias escalas de cocktails.
Sim, sim.
Por exemplo, no Pistola e Coração, os cocktails são muito.
Margarita custa 6 euros.
Sim, sim, sim.
O bar da Toca da Raposa que eu vos falava, à sexta-feira tem cocktails a 5 euros.
Está com uma happy hour fantástica.
Ah, bom, sim. Mas é uma diferença muito grande.
Sim, sim, sim. Vale a pena mesmo. E vão aparecendo sempre promoções e ações que os próprios bares organizam. Eu acho que as pessoas deviam procurar um bocadinho mais. Lá está, ninguém obriga ninguém a consumir nada.
Claro.
Grande parte dos bares acabam por ter ou vinho a copo ou então também cerveja. Há sempre uma opção para...
Há sempre cerveja.
Para cada um. Sim.
Olha, os vossos giveaways funcionam? Como é que...
Funcionam.
Correm
muito
bem?
Bem, é uma adesão enorme.
Já fizemos três tipos distintos, já oferecemos produtos, já oferecemos experiências de bar para beber e comer qualquer coisa. Tentamos arranjar bar que também sirvam qualquer coisa para comer, que a pessoa chegar lá também só beber. Tentamos sempre, quando estas experiências se realizam, que sejam para duas pessoas, porque uma coisa é irmos sozinhos beber, outra coisa é levarmos uma companhia.
Sim,
estamos mais à vontade.
Faz
toda a diferença. E também já oferecemos para eventos. Já oferecemos para o Lisbon Bar Show, já oferecemos para o Gin Tasting e tem procura.
Sim,
tem procura.
Sim, neste caso, entradas para o Lisbon Bar Show.
Exatamente.
Muito bem. João e Patrícia, nós...
Ficávamos aqui mais horas a falar.
Eu ficava até à noite. Aliás, o ideal era que alguém trouxesse um cocktail agora.
Sim,
aqui.
Era perfeito.
Enquanto conversávamos, íamos bebendo um cocktail, porque a conversa estava bastante agradável.
Sim.
Mas temos que terminar, infelizmente.
Claro, claro.
Sim. Temos as perguntas. Perguntinhas da praxe.
Ok.
Conseguem numa palavra definir o vosso Instagram?
Ui.
Alcoólico.
Não vamos para uma palavra feia. Vamos
para um... Goloso.
Sim, goloso.
Goloso é
okay.
uma boa palavra. As vossas cores são bastante.
Paixão bastante apelativas.
Golosas, sim.
E a segunda pergunta da praxe é para vocês, ou neste caso para a conta do Lisboa.beb, o que é que ou vai ou racha? No sentido da expressão mesmo.
Que acontece,
ou acontece.
Exatamente. Bolas.
Chegar aos 10 mil?
Uma coisa tão simples.
Ah, chegar aos 10 mil ainda é já próximo.
Sim,
é
está...
próximo, sim.
Está muito próximo.
O que é o vai ou racha? O projeto que temos em mente para o ano que vem, que é para acontecer.
Então,
para acontecer
e nessa altura nós vamos também ficar atentas e vamos fazer um follow-up, vamos voltar. Exatamente, vamos voltar a falar para falarmos desse novo projeto.
Ótimo.
Sim.
João e Patrícia, muito obrigada por terem estado aqui connosco. Gostávamos muito de falar com vocês e não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, acompanharem também o Lisboa.beb.
Exatamente. Não se esqueçam, bebam bons cocktails e fotografem.
Enviem para eles, enviem para nós, façam o que vocês quiserem, enviem uma bebida para nós também, façam um brinde ou vai ou racha. Até já.
Vai com raça.